Eu quero continuar falando com vocês sobre este tema, recebendo e permanecendo na graça de Deus. Hoje completaremos a terceira semana dentro deste assunto. E o texto que eu escolhi está em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 20 ao 22. Vamos ler. Portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que escaparam das imoralidades do mundo, repare agora, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam no fim em pior situação do que no começo. Vocês se lembram? Volte para a minha câmera um instantinho. Vocês se lembram na semana passada em que eu expliquei a vocês sobre aquela passagem que Jesus diz que um espírito sai de uma pessoa e ele procura lugar para se divertir, sossegar, descansar, e não encontra, mas volta e encontra aquela casa limpa, não é isso? Encontra aquela casa limpa, arrumada, e ele ingressa lá. Por quê? Porque não tem ninguém. Então nós comparamos uma pessoa que foi liberta por Jesus, entretanto, ficou sem a presença de Deus. Arrumou sua vida, limpou sua vida, mas não se preocupou em entender a razão de tudo aquilo. O resultado é que aquele espírito voltou e trouxe com ele mais sete outros. E o estado daquela pessoa se tornou pior do que antes. Aqui o quadro quase se repete, mas Pedro não está falando sobre demônios, mas ele está falando sobre imoralidade, mundanismo, em todo o capítulo 2. Ele menciona os tempos de Noé. Se você ler o capítulo, ele fala sobre Ló, ele fala sobre Balaão, que Balaão levou os filhos de Deus a pecar por causa de dinheiro. Ló, ele conservou a sua fé, ele não praticou o que os sodomitas e os habitantes de Gomorra praticavam, porém, permaneceu entre eles. E o resultado foi a perda de sua esposa, foi a perda de todos os seus empregados e a perda de tudo. Simplesmente ele teve que sair com a ajuda de anjos daquele local para não ser destruído, com o fogo dos céus sobre Sodoma e Gomorra. A história de Noé, todos nós a conhecemos. E Noé, não, Noé pregou, falou, não viveu o que aquela sociedade vivia e Deus o salvou. Agora aqui nós temos, veja bem, pessoas que escaparam das imoralidades do mundo, voltando ao texto, mas depois foram agarrados e dominados por elas, e o que que acontece? Ficam no fim em pior situação do que no começo. Então vamos continuar aqui. Pois agora Pedro vai fazer uma advertência. E ele quer que nós prestemos atenção. Pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo, do que depois de o conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. O que aconteceu a essas pessoas prova que são verdadeiros estes ditados. No final, nós vamos ver que ele não coloca estes ditados assim, a revelia. Existe uma sabedoria aí. Existe algo que nós precisamos notar aí. E que o Espírito de Deus mostrou, acredito eu, para mim, e eu vou compartilhar com vocês. Diz: o cachorro volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Então vamos lá. Sempre que eu leio um texto das Escrituras, eu gosto de ler o contexto, para saber do que se trata, do que o apóstolo, do que o escritor está tratando ali. E então, olhando os versículos anteriores, o apóstolo Pedro descreve o quê? A atitude de falsos líderes que ingressaram na igreja e que afirmavam serem cooperadores ou servos de Deus, mas que, na verdade, quem eles eram? Escravos do pecado. E nós sabemos que o homem que é escravo daquilo que o governa, e ou ele é escravo daquilo que o domina. Então, se você tem um desejo muito forte por algo, e aquele desejo te domina, você é escravo daquilo, e vai acabar lhe faltando sabedoria. Se você não buscar ter discernimento, você pode ir queda, você ladeira abaixo, como se diz aí. Então, o apóstolo Pedro, no capítulo 2, desse capítulo que nós estamos lendo, ele descreve os pecados desses líderes. E vocês que receberam minhas notas, vocês têm em mãos, eu exponho a vocês, ele fala que esses líderes eram escravos do pecado e usavam dissimulações. Eles eram escravos do dinheiro, desculpe, e usavam de dissimulações para explorar pessoas. Então, o que significa? Eles mentiam, eles produziam uma mensagem enganosa para arrecadar dinheiro. Isso significa que eles estavam no ministério não por vocação, a vocação já havia ficado para trás. O que eles queriam era dinheiro. Ele também fala que esses líderes eram escravos das suas paixões carnais. E o que eles faziam? Eles procuravam mulheres que estavam em um momento emocional vulnerável para seduzi-las. Então, eles usavam a fragilidade humana para se aproveitar, para praticar sexo. Eles também eram escravos do orgulho, eles eram orgulhosos, eles promoviam a si mesmo o tempo todo, dizendo-se grandes, poderosos. Então, quando nós vemos o contexto que o apóstolo Pedro está falando sobre esses líderes, muitos comentaristas da Bíblia afirmam que eles não eram convertidos. Eles são taxativos, eles não eram convertidos, por isso que eles agiam dessa maneira. Que eles apenas tinham um conhecimento da verdade, um conhecimento teórico da verdade, e abandonaram esse conhecimento por causa dos seus prazeres. Eu quero que você saiba que esse pensamento perdura ainda na igreja. Muitas igrejas pensam dessa maneira. Existem muitos cristãos que estão lutando com as suas mentes para acreditar que eles são de Deus e que eles podem viver como bem entendem. E não é assim que funciona. Agora, eu penso que esta ideia, este pensamento, não corresponde à verdade. Por quê? Porque o nosso texto fala do trabalho da graça de Deus, a graça divina, por meio de Cristo Jesus, para nos libertar, ou que nós escapemos das imoralidades propagadas pelo mundanismo. Eu quero que você saiba que ninguém escapa, que ninguém sai, que ninguém é liberto do mundanismo pelas suas próprias forças. É necessária uma ação de Deus. Sem a ação de Deus, na cabeça de uma pessoa que não conhece Deus, não existe mundanismo. Isso não existe. Só mesmo o cristão autêntico, verdadeiro, é que entende este conceito do mundanismo, que é uma filosofia contrária à verdade de Deus e ao próprio Deus. Ele quer que Deus morra. O homem mundano quer que o nome de Jesus desapareça. O homem mundano não suporta a questão da existência da igreja. Então, o apóstolo Pedro, ele registra estas ações que eu disse a você há pouco, não se preocupando se são líderes ou não, mas como seres humanos. Porque ele cita no mesmo capítulo, eu disse a vocês, o povo da época de Noé, ele cita Sodoma e Gomorra, ele cita Noé, ele cita Ló, ele cita Balaão, ele cita o povo de Deus enganado por Balaão. Então, a nossa preocupação não é se ele está falando sobre líderes, mas é que ele está falando sobre seres humanos que abandonaram o caminho de Deus. E se isso aconteceu a eles, não pode acontecer conosco. Se eles abandonaram o caminho de Deus por causa de dinheiro, quantas pessoas nós conhecemos que deixaram de servir a Deus ou são desobedientes a Deus por causa da mesquinhez, por causa da avareza? Ou não é verdade? Quantas pessoas nós conhecemos que começaram a vida espiritual bem, mas se perderam por causa de suas paixões carnais? Por causa da sensualidade, se entristeceram, passaram momentos terríveis, porque em algum momento, devido a alguma vulnerabilidade emocional, se entregaram a uma disposição errada, a um momento que não é aprovado por Deus, e depois teve que amargar uma grande tristeza no coração, entraram em depressão, mas graças a Deus, por aqueles que Deus libertou, e agora voltaram a sorrir, voltaram a servir a Deus com alegria. Não são poucos os que nós encontramos dentro da igreja, que demonstram orgulho espiritual, se sentem superiores a todo mundo. Eles olham para o outro de cima para baixo, sempre colocando o outro à altura dos seus pés. Portanto, eu não vou me ater aqui para o fato de Pedro estar falando de líderes, mas de seres humanos. E Pedro coloca esse texto. O Espírito Santo inspirou para que esse texto estivesse na Bíblia, ou esteja na Bíblia, para que nós não sigamos o exemplo desses homens. Porque todas as vezes que nós lemos um capítulo, um verso, um texto da Bíblia, Devemos perguntar: existe algum exemplo a seguir? Existe algum exemplo para que eu rejeite? E aí está um. Que eu rejeite a maneira como esses homens estavam vivendo. O texto nos diz que eles conheceram a verdade e que assumiram funções de autoridade dentro da igreja ou de liderança. Mas aos poucos, eles voltaram às práticas antigas. Aos poucos, eles regrediram. E não só isso, eles passaram a incentivar o povo de Deus a práticas pecaminosas, dizendo que não se tratar de nenhum problema. Isso é lógico para justificar os seus maus atos ou más ações. E eu pergunto, isso é possível acontecer? É possível uma pessoa verdadeiramente cristã regredir? É possível uma pessoa cristã voltar para trás? É possível que alguém que produziu frutos de justiça, de arrependimento, em algum outro momento comece a esfriar e tratar as coisas de Deus com desdém e se afastar dos mandamentos sagrados de Deus? É possível? Claro que sim. Todos nós conhecemos a história dos israelitas no deserto do Sinai. Como eles poderiam sair do Egito sem a força de Deus? Como eles poderiam vencer o exército poderoso do faraó sem a ajuda de Deus? Como eles poderiam atravessar o Mar Vermelho sem a ajuda de Deus? Não poderiam. Foi Deus que esteve com ele, com eles. Deus deu a eles água potável em pleno deserto. Todos os dias chovia pão dos céus. E Deus diz: não precisa pegar nada para amanhã, pegue somente para o dia de hoje. Amanhã o Senhor vai dar de novo alimento para vocês. Deus é o Deus que provê. E todos os dias eles tinham alimento, todos os dias eles tinham água. Eles andavam, e suas sandálias não se gastavam, suas roupas não se consumiam. Durante o dia, naquele sol escaldante, tinha sobre eles uma nuvem da glória de Deus que os protegia do sol e ao mesmo tempo os guiava por uma terra sem caminhos. Deus era o seu guia. À noite, quando a temperatura do deserto cai abruptamente, uma coluna de fogo suspensa, sem nenhum combustível para sustentá-la, pairava no ar, aquecia o acampamento, iluminava e assustava qualquer inimigo. Era Deus. O mesmo Deus que estava com eles é o mesmo Deus que está com você e comigo. Só que vivemos noutros tempos. E precisamos aprender como agir nesses tempos que estamos vivendo. Este povo que viu tudo isto, num determinado instante, substituiu Deus, a pessoa de Deus, por um bezerro de ouro. E fizeram uma festa e começaram a praticar imoralidades. Eles viram a grandeza de Deus, mas em algum momento o coração esfriou. Eles não eram judeus. Eles não oraram lá atrás, eles não viram os milagres, eles não acreditavam em Deus. Mas quando a terra começou a demorar para chegar à terra prometida, foram perdendo a paciência e não perceberam que Deus os estava testando, provando. Estava formando uma nação, trabalhando no seu caráter, na personalidade de cada um. Da mesma maneira, Deus está trabalhando em nós. Muitas vezes há situações que parecem que nunca terminam, são intermináveis, situações tristes. E nós não percebemos que Deus está trabalhando no nosso caráter. Deus está nos provando. E nesta prova, nos aperfeiçoando, para que nós tenhamos as características de Cristo. Aquele povo saiu da terra do Egito porque recebeu a graça de Deus. Saíram de lá por causa da graça de Deus, dos recursos de Deus. Deus enviou apenas dois homens. E a estes dois homens Deus juntou um terceiro, Josué. Deus chamou Moisés e Arão e juntou a eles Josué. Moisés e Arão, dois homens contra um exército poderoso. Dois homens guiando milhões por uma terra sem caminhos. Dois homens que diziam ao povo: confie em Deus. Dois homens com quem Deus falou quase face a face, eles ouviram a voz de Deus e transmitiam a voz de Deus às pessoas. Ninguém podia duvidar daquilo, porque Deus confirmava tudo que eles diziam com sinais. Mas aquele povo não quis permanecer na graça. Se rebelaram. Eles não entendiam o que era ser livre. Por isso, a graça, em sua primeira ação, nos liberta da morte espiritual, para sermos livres em Cristo. Você tem que ter isto em sua mente. Você está comigo? A graça, em sua primeira ação, nos liberta da morte espiritual para sermos livres em Cristo. Deus nos chama e nos conduz a Cristo e vamos aprender que estamos sendo libertos de um mundo hostil. Jesus, por ocasião da sua passagem em uma sinagoga em Nazaré, ele foi convidado para ler as Escrituras. Então, lhe deram o livro de Isaías. E ele foi direto numa parte de Isaías que diz o seguinte, e nós temos isto registrado no Novo Testamento em Lucas, capítulo 4, versículos 18 ao 19. O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias, o Evangelho, aos pobres. E me enviou para fazer o quê? Para anunciar a liberdade aos presos. Dar vista aos cegos. Libertar, de novo, libertar os que estão sendo oprimidos. E anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Mas qual era a salvação que eles queriam? A salvação dos romanos. Eles não queriam a salvação do mundanismo. Eles não entenderam nada. Eles eram filhos de Deus? Eram. E por isso Deus enviou Jesus a eles. Porque eles eram o povo de Deus. Por que é que eu estou falando com vocês? Porque vocês são o povo de Deus. Deus os ama. E eu preciso transmitir estas coisas a vocês. Eu preciso lhes dizer que Deus os ama. E que Deus está preocupado, digamos assim, em não perdê-los. Porque Deus deseja tê-los com Ele na eternidade. Mas vocês precisam entender o que é ser livre. Libertos de uma prisão. Aquele povo estava preso no quê? Em suas paixões. Eles não enxergavam. E precisavam enxergar o que precisava ser visto. Eles enxergavam seus dramas, seus problemas, mas não conseguiam enxergar os propósitos de Deus. Jesus falou sobre libertá-los da opressão. Mas que opressão? Dos inimigos físicos? Não. De um mundo espiritual, de esquemas armados para oprimir aquelas pessoas, porque Jesus ensinou: ame os seus inimigos. Jesus não veio para destruir romanos, Jesus veio para destruir a incredulidade no coração das pessoas. Por isso ele diz: chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Salvará o seu povo do poder do mundo, de Satanás, e dará a ele capacidade para superar suas fraquezas. Permita-me colocar um texto aqui. Liberdade em Cristo não significa que estamos livres para vivermos como bem entendemos, pois essa atitude é própria do espírito do pecado. A liberdade que Jesus oferece é a que nos liberta do estado da morte espiritual, ou seja, de uma vida afastada de Deus e dos seus propósitos em e por meio de Cristo. Nós temos em Cristo propósitos pessoais. E através dele, Deus realiza seus propósitos. Então Deus tem um plano em minha vida, para que eu participe dos seus planos neste mundo. Se eu não entender isto, a vida cristã não funciona. Se eu não me envolver nisto, eu não entendi nada. Eu estou livre para trabalhar para Deus enquanto ganho meu sustento, enquanto estudo, enquanto namoro, enquanto caso, enquanto como, enquanto eu bebo, enquanto eu vivo. Vamos continuar. Liberdade significa que nele, em Cristo, somos libertos, a fim de conhecermos e vivermos para a glória de Deus. Conhecermos Deus e vivermos para a sua glória, seria melhor. Para o expressarmos aos que ainda vivem no ambiente mundano e mortal, no qual vivíamos e que nele éramos escravos da desobediência. Foi de lá que nós viemos. Vocês se lembram que Jesus disse: vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Jesus disse: eu envio vocês para o meio de lobos. Ele envia seus filhos para cumprirem uma missão em um território que não lhes pertence. Por que será que nós só ouvimos um evangelho? prometendo coisas em um território que não nos pertence, que nunca será nosso. Será que nós não aprendemos o princípio estabelecido pelo apóstolo Paulo, quando ele diz, tendo o que comer e o que vestir, estejamos nós contentes? O que nós precisamos em um território que não nos pertence? Precisamos comer, precisamos de abrigo, precisamos de dignidade, precisamos de decência, precisamos de ordem, lucidez, honra, integridade. Mas nós não estamos buscando essas coisas. Estamos buscando riquezas que nunca serão nossas. Se Deus quiser que você seja rico, você será. Se Deus não quiser, você poderá encontrar a riqueza pelos seus esforços, mas você se perderá nessa busca, porque nós precisamos sempre nos lembrar o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder sua alma. Deus não vai interferir na sua busca frenética pela riqueza, não. Ele poderá orientar você, olha, cuidado, você está passando os limites, você está exagerando, mas se eu não ouvir, ele não irá me impedir. Mas ele nos alertará que estamos em risco de perder nossas almas. Quando eu cito Efésios capítulo 2, 1 ao 3, depois vocês podem ler o texto, eu quero só mostrar para vocês como vivíamos antes de Cristo. Nós éramos desobedientes, vivíamos na prática de pecados, pela razão de estarmos espiritualmente mortos. Mas então você me diz, eu não estou em Cristo, mas eu sou uma boa pessoa, eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal a ninguém, mas você também não faz o bem. Não, mas eu ajudo quem eu posso, que bom, mas você não faz isto para a glória de Deus. Você é um bom filântropo, você se preocupa com os outros, mas você não tem paixão pelas almas. Você dá a comida, mas não dá o pão da vida. Você não dá a eternidade. Você dá um pouco de combustível para que a pessoa continue sobrevivendo. Sem esperança. Seguíamos o mau caminho propagado pelo mundanismo. Mau caminho? Eu nunca andei em imoralidades. Eu nunca fui um bandido, nunca fui um criminoso. Mau caminho não significa simplesmente uma vida imoral. Significa um caminho rebelde. Deus está mostrando que eu preciso mudar meu comportamento, que eu preciso pensar diferente, mas eu insisto em andar como me convém. Ainda, tomávamos parte nos esquemas satânicos e por isso nós éramos desobedientes a Deus. Você não percebe ou nunca percebeu quantas pessoas você zombou da sua fé? Lembra quando as pessoas diziam, eu creio em Deus, nós dizíamos, você é careta, você vai ficar louco. Alguém aqui já falou isso para outra pessoa? Eu falei muitas vezes. Eu, naquela época, quando eu via alguém com uma Bíblia, eu gostava de bater na pessoa. Bater sim, fisicamente. Eu os agredia, jogava no chão. Eu me lembro uma vez que eu enchia a mão de areia e as crianças estavam estudando na escola dominical e havia um muro vazado e eu tinha tanto ódio daquela gente que eu atirei areia nos olhos daquelas crianças. Mal eu sabia que anos depois eu estaria pregando naquela igreja e eu confessei a eles o meu pecado. E algumas crianças ali já estavam bem grandes. Então, veja o que eu fiz. Eu participava de esquemas. Eu incentivava as pessoas a terem ódio. Ódio de cristãos. Ódio daqueles que não eram amigos, que não participavam das nossas ideias comuns. Vivíamos de acordo com os desejos da nossa natureza humana. Tudo que eu sentia era o que eu deveria fazer. Ainda há cristãos hoje que dizem, eu sinto, se eu sinto bem, eu faço, é Deus. Confundem a paz de Deus com sentimentos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu canso de ouvir cristãos dizendo assim, você está sentindo paz? Então é Deus. Quando você diz para alguém, você está sentindo paz, é porque você é mais idiota que ele, você quer que ele seja mais idiota que você. Você está lutando para que alguém seja um idiota, um imbecil. A paz de Cristo não tem nada a ver com sentimento. Tem a ver com você observar os termos de Deus e se manter como amigo dele. Porque se você faz algo que interfere nesta amizade, você o entristece. Voltando ainda ao texto, estávamos destinados a sofrermos o castigo eterno. Então você repare, eu salientei ali desobediência, pecados, morte espiritual, mau caminho, esquemas satânicos, desobediência a Deus, desejos da nossa natureza humana, o castigo eterno, que é o inferno. Gente, se eu for de trás para frente, para que eu não sofra o castigo eterno, eu preciso compreender como funciona a minha natureza humana. Eu preciso aprender a lutar contra mim mesmo. E não foi essa a mensagem que Jesus veio pregando sobre a cruz? Negue-se a si mesmo. Ele veio mostrando isto. Para que nós possamos ser obedientes a Deus, que nós saiamos desses esquemas satânicos, mentirosos, e paremos de perturbar os outros, de enfraquecer os outros, de explorar os outros. Portanto, que nós saiamos do mau caminho e andemos no caminho verdadeiro, que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E andando neste caminho, possamos ser revivificados, ressuscitados em Cristo, para que não vivamos mais na prática de pecados e na desobediência a Deus. Quando você olha isto, isto é a verdadeira conversão. Quando uma pessoa se dispõe a esta prática, é porque ela realmente quer se entregar a Deus. Do contrário, ela está se enganando. Ela vai a Cristo, ouve o que precisa, entende, sabe que aquela é a verdade, mas ele resiste, porque ele prefere a desobediência. Então vejamos, por meio de Cristo e não por nós mesmos, descobrimos a verdade sobre a natureza humana, ou seja, acerca do que nos tornamos, sobre Satanás, seus demônios, o mundo, sobre Deus e o nosso compromisso com os seus propósitos. Por meio da graça divina, nós deixamos de viver em um mundo de fantasias e encaramos a mais pura realidade do sentido da vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É por meio de Cristo que descobrimos que tipo de pessoa nós nos tornamos. Afaste-se de Cristo, comece a se afastar de Cristo, e você voltará a ser a pessoa que você era antes dele. Rapidamente. Escute o que eu estou lhe dizendo. Irascível, orgulhoso, egoísta, mesquinho, chato, inconveniente, insensato, insano. Afaste-se de Cristo e você vai começar a perder o discernimento sobre Satanás, seus demônios, como eles atuam, seus esquemas. Você vai perder a ideia do mundanismo. Você vai começando a querer fazer coisas que o mundo faz. Vai encher seu corpo de tatuagem. Vai pendurar artifícios em toda parte. Vai mudar seus cabelos para se tornarem doidos. Seu jeito de falar, de se portar, tudo muda. Porque você agora quer fazer parte de uma tribo. Você rejeitou uma família. E você agora quer pertencer aos de fora dela. Afaste-se de Cristo e você não aprenderá mais nada sobre Deus. E você recusará o seu compromisso com os propósitos de Deus. Você não viverá mais para Ele, para cooperar com Ele. Você não se importará mais com as pessoas. Você não se importará mais em fortalecer a igreja. Você não se importará mais com os seus irmãos na fé. Eles são estranhos. Quantas pessoas ingressam na igreja, sentam num banco, não falam com ninguém, não procuram conhecer ninguém, entram e saem, como se fossem estranhos. Até quando nós vamos continuar assim? Aqueles que vivem de acordo com a verdade de Deus, experimentam uma liberdade cada vez maior em suas vidas, porque vão se afastando cada vez mais do mundanismo. Quanto mais você se aproxima de Cristo, significa que você se afasta cada vez mais do mundanismo. Mas os que vivem segundo os desejos da natureza humana regridem. Vão voltando aos poucos para os ambientes de onde saíram, de onde foram resgatados por Deus. E o seu estado final se torna pior do que o primeiro. Por isso, Pedro diz: aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam no fim em pior situação do que no começo. Esta meditação tem um caráter doutrinário. Eu estou passando para vocês verdades, para que vocês temam a Deus, o respeitem e se conservem nele. Porque vocês terão muitos embates, muitas dificuldades nesta vida. Em segundo lugar, a graça de Deus, naturalmente, regenera o nosso interior para reformar nossas ações ou atitudes posteriormente. a fim de que sejamos amigos de Deus. Vamos entender isso. Regeneração, o que é? É uma revivificação, é a introdução em nós de uma nova vida. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A regeneração transforma o interior. E essa transformação altera as nossas atitudes, tanto em relação a Deus como ao próximo. No entanto, as tendências pecaminosas não desaparecem, pois elas continuam dentro de nós, na nossa natureza humana. Há quem pense que quando vai a Cristo, você então sofre uma mágica. Não é assim. Quando você vai a Cristo, por Deus, o Espírito Santo ou o próprio Deus te leva a Cristo, Deus coloca a pessoa de Cristo dentro de você. Ele é a nova vida dentro de você. E não você uma nova vida para Deus. Aquela natureza humana vai se render a Cristo para servir a Deus, como veremos. A regeneração em nosso interior é verdadeira quando nos submetemos e seguimos em obediência à vida de Cristo que habita no nosso espírito. Aquele A é acraseado. Faltou a crase. Este é o princípio da santificação, isto é, vivemos uma vida dedicada ao serviço de Cristo, que vive e deseja atuar através de nós, que vive em nós e deseja atuar através de nós, que vive no nosso espírito e deseja atuar através de nós. Às vezes eu esqueço de colocar umas palavras lá, já vou falando aqui, você vai colocando. Eu mando o arquivo do Word mesmo. E depois no site vai ser tudo corrigido. Então veja só, o que é a regeneração? Regeneração significa que você está disposto a se submeter à vida de Cristo que atua dentro de você. Você não se torna melhor do que ninguém. Você continua o mesmo mundano, o mesmo pecador, a pessoa mais infame deste mundo, o principal dos pecadores, como dizia Paulo. Mas o que é que faz o principal dos pecadores se tornar um homem como ele? A sua rendição a Cristo, a sua submissão à vida de Cristo. Enquanto nós não aprendermos isto, nós nunca entenderemos o que é santificação. Ficar gritando numa montanha a noite inteira, berrando, orando em línguas e gritando, isso não santifica ninguém. Santificação tem propósitos: servir a Deus e às pessoas, e não se isolar do mundo. A santificação nos leva ao mundo, mas ela nos ensina que nós a ele não pertencemos. Nós estamos lá em missão. Nós estamos sobre um território que não nos pertence com uma missão. Nós estamos entre lobos. E aqueles que pregam: você quer ser feliz? Se entregue a Cristo. Sim, se entregue a Cristo. E sabe o que você vai ouvir dele? Eu os envio a meio de lobos. É difícil você ser feliz no meio de lobo. Você vai dar muita gargalhada, não é? Quando eles vierem tentar te devorar, quando aquelas matilhas insanas de gente demente, doente, vier te destratar. Neste mundo não existe felicidade para nós. A única felicidade que existe no nosso coração é quando nós fazemos a vontade de Deus e Ele nos deixa plenamente satisfeitos. Continuando então, regeneração significa colocar em prática o domínio próprio, em algumas versões da Bíblia, que é a temperança. O Espírito Santo nos ajuda a escolhermos. Nós fazemos a escolha pela inspiração do Espírito Santo para recusarmos o mal, a fim de nos comprometermos com os propósitos da vida de Cristo neste mundo. Regeneração significa obtermos a vitória sobre o desejo de desobedecermos a Deus. Uma pessoa realmente regenerada, ela quer fazer tudo para agradar a Deus e ajudar o seu próximo. Ela lê a Bíblia para aprender, a fim de poder responder. Ela quer estudar, ela quer entender. Uma pessoa que não quer compreender a Bíblia, uma pessoa que não quer ler a Bíblia, essa pessoa dificilmente se submeterá a Deus, porque ela não conhecerá a vontade de Deus, nunca. Ela pratica rituais da igreja. Ela vai na igreja, ouve, quando alguém dá um berro, ela diz, amém, aleluia. Uma vez eu preguei numa igreja e toda vez que eu falava, porque o diabo vai acabar com você, tinha uma mulher falando, aleluia. Teve uma hora que eu não aguentei mais. Eu tive que falar, minha querida, a senhora está entendendo o que eu estou falando? Ela diz, amém, eu estou. Não dá para discutir. É impressionante. Jesus disse assim, pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. Eu pergunto, qual é o sentido de nossas vidas? Eu falo aqui, e você sai daqui e continua pensando como pensava antes. Que tipo de cristão você quer ser? Que tipo de filho de Deus você quer ser? Aquele que troca Deus por um bezerro de ouro? Aquele que troca Deus por um momento de prazer? Pelo pote de ouro? Pelo poder de influenciar e dominar pessoas, de manipular pessoas? Pense, por favor. Olhe para os seus filhos. Que tipo de educação você está dando a eles? Olhe para a sua vida. Principalmente você que já está chegando ao fim, como eu. Para onde você vai? Olha quantas pessoas nós conhecemos que perdemos. Foi num estalar de dedos. Não imaginávamos que aquelas pessoas que amávamos ia simplesmente sair de diante dos nossos olhos. A saúde delas estava perfeita. Mas a vida acabou. A luz apagou. Olha como as pessoas estão vivendo um medo psicológico absurdo. Deixaram de viver. As pessoas estão vivendo com medo umas das outras, se afastando umas das outras. Não é isso que Jesus nos ensinou. Temos que ter coragem para não acreditarmos nessas filosofias comunistas e mantermos a nossa fé acesa. Amai-vos uns aos outros. Pense como nós nos acostumamos a execrar aquele que comete imoralidades. Nós dizemos, esse cara não presta, não vale nada. Mas não sentimos nenhuma tristeza por aqueles que não demonstram ter fome e sede de fazer a vontade de Deus. Aquele que faz tudo errado, nós dizemos assim, que tristeza, meu Deus, vai para o inferno. Mas não dizemos a mesma coisa para aquele que se omite. Dizemos que aquele que comete imoralidades, ele não, a conversão dele nunca foi verdadeira. Mas e aquele que se omite, foi? Aquele que não tem vontade de se comprometer com a Bíblia, com a igreja, com o reino de Deus, com Cristo, com os propósitos de Deus. Sua conversão foi verdadeira? Você comete pecados, você é um nojento. Mas e a pessoa que não tem paixão pelas almas? O que é? Se o Espírito de Cristo que está em nós é o mesmo que estava em Jesus, nós choraremos pelas pessoas do mesmo modo que ele chorou. Nós falaremos a elas a verdade do mesmo modo que ele falou. Nós buscaremos a palavra de Deus, conhecermos mais a palavra de Deus, conhecermos mais a Deus do mesmo modo como Jesus buscava as escrituras e o reino de Deus. Com 12 anos de idade, as pessoas ficaram impressionadas com a sua sabedoria. Fico pasmo quando alguém pergunta, por que você crê? E a pessoa não sabe responder. E está há anos dentro de uma igreja. Fico pasmo ao ver que uma pessoa está dentro de uma igreja e passa anos ou meses e anos e ela não fala da graça de Deus a ninguém. Como eu disse, elas entram e saem como anônimos. Eles são verdadeiros? São execrados? É fácil dizermos que uma pessoa que voltou ao pecado, que ela nunca se converteu. Mas como é difícil dizermos a mesma coisa àquele que é omisso, que se esconde, que não faz o que deve ser feito, que não fortalece as pessoas, que não se prepara, que não aprende para ensinar outros, que não se dedica ao cumprimento dos propósitos de Deus. Jesus disse assim, em João capítulo 15, versículos 13 e 14, ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida, isto é, dispensa os seus prazeres e vontades por eles, pelo outro. Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Repare bem os verbos. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida. Quem é aquele? Ele. Mas o que Jesus está pedindo aí? Ele está pedindo que nós guardemos dias religiosos? Guarde o sábado. Não. Ele está pedindo que nós sacrifiquemos animais, como no Velho Testamento? Não. Que nós celebremos festas religiosas? Não. Que você vá a Jerusalém no Muro das Lamentações uma vez por ano? Não. Mas ele está pedindo que você morra para si mesmo e faça a vontade de Deus. Porque haverá momentos em que você terá que dispensar os seus prazeres e vontades para servir a Deus e ao próximo. E ele diz: vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. O verbo fazer não se refere a ele, se refere a nós. Eu faço, tu fazes, ele faz. Nós fazemos, vós fazeis, eles fazem. Vocês fazem. Em todas as páginas da Bíblia nós encontramos homens e mulheres que receberam a graça de Deus e foram libertos dos seus egitos, das suas escravaturas, e permaneceram na graça de Deus, perseveraram na sua amizade com Ele, procurando cooperar com os propósitos divinos, fazendo a sua vontade o tempo todo, trabalhando na agricultura, cuidando dos animais, construindo casas, muros, administrando, mas fazendo a vontade de Deus, ajudando pessoas, fortalecendo pessoas, amando a igreja do Senhor, o povo de Deus. Alguns se tornaram ricos, enquanto outros se mantiveram pobres. Muitos viveram até o fim de suas vidas, enquanto outros foram martirizados. Mas todos os que viveram como amigos de Deus, ricos, pobres, terminaram seus dias ou não, foram martirizados, estes, os amigos de Deus, ganharam o reino dos céus. Porque esta era a sua esperança. Qual é a sua esperança? É esta terra? É um mundo melhor? É um novo Éden? Mentira. Quando vier o grande líder político, o globalista anticristo, ele vai promover um Éden. Ele vai tentar imitar Deus. Ele vai dizer: vocês podem ser felizes no meu Éden, que durará apenas 3 anos e meio. E depois virá o terror. Ele se transformará numa máquina de matar, numa máquina mortífera. Então Pedro diz àqueles que abandonam a Deus: o cachorro volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Quem são estes? Aqueles que conheceram e voltaram para a vida mais infame, desonrosa, suja, imunda. Você se lembra daquela mulher que pediu a Jesus que curasse sua filha? E Jesus disse: o que eu tenho são para os filhos de Israel e não para os cachorrinhos. E ela disse: mas os cachorrinhos também comem das migalhas que fartam, que abundam a mesa dos seus filhos, dos filhos de Deus. E Jesus olhou para ela: mulher, você tem uma fé fabulosa. Vá, a tua filha está curada. Mas aqueles que se alimentaram do pão da vida, de repente, o abandonam e voltam a ser cachorros e vão se alimentar do próprio vômito, da sua própria imundícia. Eles vomitam, regurgitam para comer os seus próprios restos. E ele diz: a porca lavada volta a rolar na lama. O porco era considerado um animal imundo na sociedade judaica. O judeu israelita, portanto o religioso, não comia carne de porco. Era proibido. Mas por que será que Pedro usa esse ditado? A porca lavada. Se um judeu não cuida de porcos, por que lavou o porco? Porque o imundo foi lavado. Repare que lavada é um adjetivo. Significa que um animal imundo foi lavado. Aqui não se trata de um verbo. Se trata de um adjetivo. Dizendo aquele porco lavado, aquele porco limpo. Lembra da história da expulsão do demônio, a casa ficou limpa e arrumada. Mas ele voltou a ser um porco. Ele voltou a ser um porco. Ele voltou a rolar na lama. Tudo o que ele quer é satisfazer os seus desejos carnais, imundos. O que eu estou dizendo a vocês é um alerta. Que vocês abram os olhos, porque vocês vão se deparar com esse tipo de gente. O que nos importa não é se o texto trata de líderes espirituais, mas de seres humanos que conheceram a verdade e abandonaram Deus. Que não lutaram contra os seus desejos carnais da sua própria natureza humana. Eles não seguiram os valores e princípios estabelecidos por Deus. E aos olhos do Senhor se colocaram na condição mais infame, tendo o próprio vômito como alimento. E a lama, a imundícia, como sua vestimenta. Que nós não sigamos o exemplo destas pessoas desobedientes. Mas que nós nos aproximemos e andemos junto com aqueles que demonstram serem amigos de Jesus, a fim de comermos do mesmo alimento que eles saboreiam, ou seja, o pão da vida. Como também termos em nós a mesma fome e sede que eles têm por fazer a vontade de Deus. É isto que nós precisamos. Que Deus nos abençoe. Amém.